Hoje, a nossa reportagem vai conversar com a psicóloga Dalva Correia de Lima, que por muitos anos morou em Lagoa Vermelha, foi psicóloga da APAE, mas hoje ela não reside mais em Lagoa Vermelha. E acompanhando o trabalho dela, em especial pelo Instagram, as suas postagens, eu observei o quanto e quanto assunto importante ela traz nos seus conteúdos postados nas redes sociais. E se a gente for fazer uma abordagem de todos os assuntos, a gente falaria por muito tempo. Então hoje nós vamos fazer uma abordagem sobre o tema relacionamento comportamental entre adultos e crianças. E o foco vai ser pais e filhos. Ontem eu entrei em contato com a Dalva, convidei ela para se ela tinha essa disponibilidade e felizmente ela tinha. Aceitou o convite e está conosco nessa manhã. Inicialmente, Dalva, é um prazer conversar contigo depois de tantos anos aí que a gente não conversa, não se encontra mais. Bom dia, Dalva!
Bom dia, Rudimar. Que bom te ouvir. Bom dia aos ouvintes da tua rádio.
Que coisa boa. Por onde andas, a Dalva Correia de Lima, que por muitos anos esteve em Lagoa Vermelha trabalhando conosco aqui na APAE, Dalva?
Tem 12 anos, praticamente, que eu estou em Tramandaí. Tá. Saí de Lagoa, vim para cá e estou residindo aqui. Trabalho aqui, trabalhei por um período na prefeitura municipal daqui, também nos centros de atendimento, no CAP, e em consultórios. E hoje eu me mantenho aqui também e atendo praticamente o público infantil e juvenil.
Muito bem. Dalva, observando, e quero te cumprimentar pelo teu Instagram, quanto assunto importante você traz informações, você traz orientação. Nós pautamos para hoje, então, essa questão relacionamento entre adultos e crianças com o foco no relacionamento entre pais e filhos. Um primeiro questionamento, como os pais devem manter um diálogo com os filhos, mesmo ainda crianças, Dalva?
Bom, a gente sabe que na relação do adulto com a criança é preciso ocorrer muito diálogo. Um fator que hoje em dia está muito difícil, né? Em detrimento do uso das telas, de todas as redes sociais, dos trabalhos, dos afazeres, do corre-corre do dia a dia. Não tem uma receita de bolo pronta para estimular esse diálogo dos pais com os filhos. Mas a gente precisa entender que é fundamental a gente compreender que a atenção e a empatia são os grandes protagonistas para fomentar a interação entre as pessoas. Os pais devem manter um diálogo com afeto, com carinho, com uma escuta ativa, com muita atenção, com muita presença. Assim é que eles constroem uma relação bem mais saudável com os filhos. Hoje em dia a gente sabe que muitos diálogos eles se limitam às tarefas do dia a dia, ao corre-corre do dia a dia, se limitam às broncas e muitas vezes acabam esquecendo aqueles minutos que são tão essenciais, tão importantes nessa conexão com os pais. E a gente sabe, assim, tem pesquisas que falam já, né, que o diálogo com os bebês, desde o período gestacional, é importante haver esse diálogo entre os pais. Ali é que se estabelece grandes conexões, a criança consegue ouvir a voz dos pais, consegue captar, e isso vai ficando guardado na memória dela. Assim como a gente guarda memórias, lembranças, né, das pessoas com as quais convivemos, das pessoas com as quais conversamos, de momentos agradáveis do dia a dia, a criança também vai criando essas memórias afetivas e vai guardando no cérebro dela toda essa conexão. Por isso que é muito importante a gente dar ouvidos para a criança. A criança, ela precisa ser ouvida. Nós somos de uma época em que nós não fomos muito ouvidos. A minha educação, e creio que a maioria das outras pessoas que possuem a minha idade também, foram pessoas que foram criadas sem ser muito ouvidas, em grande parte. onde havia algumas repressões, a gente não tinha muito direito de falar, de expor as ideias, tinha que engolir o choro muitas vezes, não chora, você já está ficando mocinha, você já é grande, você não pode chorar, engole o choro, você tem que me obedecer, aqui quem manda aqui em casa sou eu. Então, muitas vezes, isso são praticamente violências, que são violências invisíveis, porque nós temos as violências visíveis e as invisíveis. A chantagem, o castigo, a punição, os gritos e tudo mais são formas de comunicação. E a gente tem que ficar muito atento hoje em dia quanto a isso. Quando eu falo isso, eu não estou falando de permissividade. Eu estou falando de uma educação que nós temos que fornecer, de uma educação respeitosa, gentil, porém com firmeza. Não significa que a criança vai ter tudo aquilo que ela quer, que os pais façam tudo aquilo que a criança deseja, mas sim sermos firmes, mas sermos gentis. Ser afetivo para criar um ambiente onde a criança ou o adolescente ele se sinta confortável para expor as ideias dele. Ser empático, a gente precisa, para entender qual é a perspectiva que o filho tem dos fatos, como é que ele se sente impactado com relação a esses fatos. A gente precisa entender que na linha do autoritarismo, nós queremos muitas vezes a ordem sem liberdade. E na permissividade, nós fornecemos a liberdade, porém sem a ordem. E o caso daquele é o caso, no caso daquele pai que fala o sim, mesmo querendo e sabendo que ele deve dizer não. E essa é a permissividade sem liberdade. No autoritarismo, nós queremos geralmente dar uma ordem, mas de uma forma inflexível. Então a gente se torna muito rígido, a gente não escuta muito o sentimento do outro, e a criança ela precisa ser escutada porque ela não tem o CPF formado. Quando eu falo em CPF, não é o documento,
isso.
Não, é o córtex pré-frontal. A criança ela não tem esse córtex pré-frontal formado. Então, muitas vezes, nós exigimos que a criança tenha determinados comportamentos que ela não está pronta, ela não tem maturidade para entender o que está acontecendo e até mesmo para fornecer respostas que sejam mais adequadas dentro do processo dela de construção desse cérebro. A criança, ela é mais emoção. No cérebro, o Daniel Siegel, que é um escritor famoso de um best-seller do cérebro da criança, ele coloca que nós temos o córtex pré-frontal, é uma pena que não tem como as pessoas verem, mas assim, é como se a gente fechasse a mão, pegar a mão, fechar a mão, colocar o dedo polegar dentro da mão e fechar os outros quatro dedos em cima do polegar. A parte dos dedos que estão fechadas em cima, ele é o córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal, ele é responsável pela razão, pela tomada de atitude, com racionalidade. E a parte de baixo, esse polegar que está fechado, ele é o sistema límbico, ele é a emoção. Crianças não possuem essa tampa, esses quatro dedos, esse córtex pré-frontal formado. Então, elas agem por impulsividade, elas agem com as emoções, elas agem com os sentimentos, e elas não têm a facilidade de comunicar o seu sentimento, aquilo que de fato elas querem dizer. Então, qual é a forma que a criança se comunica? Através do choro, através das birras, através daqueles ditos maus comportamentos, porque ela não sabe das suas emoções. Então, quando isso ocorre, é muito importante que a gente acolha a criança, que a gente abrace essa criança, E muitas vezes a gente tenta, nesses momentos de conflito, nós tentamos conversar e tentar explicar para a criança quando a gente deveria simplesmente dar o colo, ficar quietinho, dar um abraço, poder escutar a criança. Quando ela tiver mais calma, que ela respirar, a gente volta a conversar. E é muito importante nós fazermos esse papel desse córtex pré-frontal, porque o adulto, ele já tem o córtex pré-frontal formado. Então, o cérebro, esse córtex pré-frontal da criança, na verdade, ele é o adulto. Se nós não estivermos conectados nesse exato momento de birra, de crise, de desregulação socioemocional da criança, nós não iremos conseguir ajudar a criança. O que, que ele fala também no livro, Daniel Siegel? Que o cérebro, ele tem um lado esquerdo, um lado direito. O lado de cima, o andar de cima, e o andar de baixo. O andar de cima é esse córtex pré-frontal. E o andar de baixo é o sistema límbico. É aquele dedinho que fica apertado ali no meio dos quatro dedos da mão.
Dalva,
quando isso... Oi?
Sim, pode continuar. Tá perfeita a tua explanação.
Quando isso acontece, que essa conexão dos pais, ela se desfaz, e que muitas vezes os pais ficam ansiosos, nervosos, envergonhados muitas vezes, que o filho está fazendo uma birra, está chorando, está sapateando lá no mercado, que é muito comum a gente ver hoje em dia. Quando isso acontece, nós precisamos nos conectar com a criança. Se a gente perder a linha, a criança também vai cada vez se desregular mais. Então nós temos, eu sei que é difícil, mas nós temos que procurar manter a calma, se conectar com a criança. Quando ela estiver calma, se for preciso, até se retira do local, se retira do ambiente, para não passar constrangimento também, nós precisamos voltar a conversar com a criança. E nós precisamos fazer com que a criança aprenda a fazer essa reconexão com o andar de cima, porque ela é só praticamente o andar de baixo do cérebro, o sistema límbico. Como é que a gente faz isso? A gente faz ouvindo, a gente faz perguntas. Nós temos uma tendência muito grande de falar no lugar da criança, em fornecer respostas pelo próprio corre-corre do dia a dia, né? Não se espera que a criança coloque a roupa, não se espera que a criança coloque a meia ou que amarre o calçado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, tá na hora, vamos apurar, e daí tu já vai vestindo, já vai colocando a roupa, já vai colocando o calçado. A gente está nesses momentos, muitas vezes, impossibilitando a criança de ter essa autonomia, esse crescimento e aprender. E nesses momentos é muito importante que a gente converse com a criança e faça com que ela faça repetir o que aconteceu. Filho, conta para mim o que, que aconteceu. Fala para mim um pouquinho disso. Aí a criança vai falando e você vai dizendo, ai, tudo bem, eu estou entendendo. Então você estava muito triste, né? Como é que você se sentiu? Conta para mim aqui dentro, como é que era isso? Você sentiu muita raiva? A criança vai falando. Que sentimento te deu? Você quis dizer alguma coisa? Você vai trabalhando a emoção. Você vai dando nome a essa emoção. Você vai fazer com que a criança aprenda o que ela está sentindo, que ela entenda o sentimento dela, que ela nomeie o sentimento dela, e ao mesmo tempo você vai fazendo ela praticamente assim, fazer um filme na cabeça dela. Ela mesma, ela vai se dando por conta de tudo o que aconteceu, aonde que ela ficou ansiosa, aonde que ela ficou nervosa, aonde que ela começou a gritar, o que que aconteceu, e lá no finalzinho, você não diz o que ela tem que fazer, mas você questiona. A criança precisa buscar esse foco na solução. Você questiona a criança. Aconteceu tudo isso, eu te entendo, eu sei que você deve ter ficado muito triste. Tem vezes que isso acontece com a mamãe também. A mamãe também já passou por isso em algumas vezes. A gente fica com raiva. Mas vamos buscar junto aqui. O que, que você acha que quando isso acontece, o que, que a gente deve fazer? O que, que tu gostaria de fazer? Como é que você acha que é o correto a gente fazer? Se foi uma briga com um amiguinho, alguma coisa, como é que você se sentiu? como será que ele se sentiu também? A gente tem que fazer com que a criança também consiga se reconectar com esse andar de cima do cérebro. Mas para isso, nós precisamos também ser firmes, porque quando nós somos firmes, nós respeitamos também os nossos limites, os nossos valores. E quando nós somos gentis, nós estamos sendo respeitosos com a criança.
Você sabe, Dalva, que te ouvindo falar...
É um desafio.
Verdade.
Mas nós aprendemos.
Te ouvindo falar, Dalva, a gente que é pai, eu tenho uma filha adolescente e uma que é criança, a gente faz uma retrospectiva. E os ouvintes, eu tenho certeza que faz uma retrospectiva na vida deles em relação aos filhos. E aí a gente vê, bah, eu errei tanto em tal parte, eu deveria ter feito isso. Se eu soubesse disso antes, teria feito diferente. Como é bom essas informações. Eu preciso pedir licença, Dalva, para a gente fazer um intervalo comercial e a gente volta em seguidinha dando sequência a esse assunto. Pode ser?
Pode ser.
Ótimo. Então nós vamos para o intervalo comercial agora e eu já volto conversando com a psicóloga Dalva Correia de Lima. Hoje estamos falando sobre relacionamento comportamental entre adulto e criança, em específico, pais e filhos. Já voltamos.
Rede Tua Rádio, a rádio do...
Rede Tua Rádio. 11h31, estamos voltando com o nosso temática. Queremos agradecer a disponibilidade da psicóloga Dalva Correia de Lima, ela que é lagoense, trabalhou muitos anos aqui, hoje ela mora e trabalha em Tramandaí e está conosco nessa manhã falando sobre o relacionamento comportamental de diálogo entre adultos e crianças, com o foco aqui na nossa conversa de hoje, pais e filhos. Dalva, uma coisa que a gente observa no que diz respeito ao diálogo, que muitas vezes as crianças apresentam comportamentos, mudam o seu comportamento no dia a dia, e muitas vezes é o diálogo não verbal. É essa mudança de comportamento que está pedindo, que está querendo trazer uma conversa, está querendo mostrar algo, pedir algo, falar algo. O que, que pode mudar no comportamento de uma criança? Que tipos de mudança podem indicar isso? E isso realmente acontece, Dalva?
Olha, o Rudolf Dreckers, ele é um psiquiatra que, da educação positiva, e ele estuda as bases da educação positiva. Ele sempre falou que por trás de um mau comportamento existem necessidades emocionais da criança que elas não são atendidas. Então, basicamente, a criança precisa de atenção. E nós, adultos, nós precisamos ressignificar e ver o que a criança quer dizer com esse comportamento. Como eu disse antes, ela não sabe verbalizar. Ela não tem maturidade o suficiente para explicar em palavras os seus atos. Mas as reações da criança vão comunicar. E essas reações, elas basicamente, elas se manifestam diante de determinadas situações. E a gente muitas vezes está tão na corrida do dia a dia que a gente acaba não prestando atenção em três fatores: nos antecedentes, né, falando em análise de comportamento, no comportamento em si e nas consequências que ocorrem posterior a esse a essa situação que está acontecendo. Muitos pais chegam e comentam, né, aconteceu tal coisa, mas aconteceu do nada. Nada acontece do nada. Tudo tem um significado. Tudo tem uma explicação, tudo tem uma conexão. Quando um comportamento ocorre, vou dar um exemplo bem prático. Quando um comportamento ocorre, por exemplo, de uma birra, a criança se jogando no chão, como eu falei antes, ela ocorre em um determinado momento. E aí, vamos supor, a criança está querendo um pirulito lá no mercado. E a criança começa a chorar, começa a berrar, começa a sapatear, começa a dizer nome feio, começa a xingar, começa a derrubar as coisas porque ela quer aquilo ali. E aí, esse é o comportamento da criança, né? O comportamento topográfico, né? A criança chutou, a criança xingou, a criança berrou, a criança sapateou. E o que aconteceu antes? Ela queria isso, mesmo que os pais já tivessem dito ou preparado onde que iam e que ela não teria, porque o pai não teria o dinheiro. Os pais, muitas vezes, acabam cedendo a esses comportamentos para não passarem vergonha, para não ficarem expostos àquela situação, para não ficarem ali dentro daquela situação que realmente é muito constrangedora. E daí, o que, que muitas vezes acontece? Os pais acabam cedendo e acabam dando aquilo que, de fato, a criança quer. E a criança, quando ela age num comportamento, ela age por quatro funções de comportamento. Uma, ela quer, ou ela quer atenção, ou ela tem um comportamento por uma alteração sensorial, alguma dificuldade que ela tenha, ou ela faz por fuga ou esquiva, quando ela quer fugir, ela não quer fazer aquilo que a gente está propondo, e daí ela usa do mau comportamento, ou ela quer controlar o ambiente. Então, é difícil a gente fazer uma análise de função do comportamento, mas nesses casos ela é muito necessária, porque a gente tem que começar a perceber quando a criança tem esse comportamento, o que aconteceu antes do comportamento, para a gente poder fazer essa leitura do porquê do comportamento, mas principalmente a gente tem que fazer a leitura do nosso comportamento, da nossa consequência. Porque a consequência que a criança recebe logo após o comportamento que ela tem, ela vai ser reforçada de alguma forma, seja de forma positiva ou de forma negativa. Quando eu falo de forma negativa, não estou falando assim que seja ruim o reforço, mas dentro da análise do comportamento, quando você insere alguma coisa positiva para a criança no momento, algum reforço, uma recompensa, você está reforçando positivamente, porque você está acrescentando algo que vai fazer com que o comportamento dela se modifique. E quando você retirar alguma coisa, como por exemplo, ela está agoniada, entrou num ambiente, ela fica agoniada por causa do som, por causa do barulho, quando você retira ela desse ambiente, ela volta a se regular, ela volta a se controlar. Então, o comportamento, ele volta a se modificar. Então, é muito importante que a gente sempre faça essas leituras, que a gente perceba o que, que nós estamos fazendo, que nós, adultos, com o CPF já formado, o córtex pré-frontal formado, o que, que nós fazemos para que esse comportamento se modifique ou para que esse comportamento fortaleça. E nem sempre a gente vai precisar, por exemplo, eu vejo muitas vezes as pessoas falando assim, ele está buscando atenção, não dá atenção para a criança. Mas muitas vezes nós damos atenção justamente na hora desses comportamentos que são errados. Se a gente for parar para pensar, se a criança está lá quietinha, brincando com os brinquedos dela, né, está tudo numa boa ali dentro de casa, quando que a gente vai lá e a gente diz que legal, filho está brincando, a mãe vai sentar aqui contigo, vai brincar. Mas se a criança jogou alguma coisa, chutou alguma coisa, corre lá, mãe, o que que tu fez, meu filho? Ou seja, o comportamento está sendo dado para uma atenção que a criança queria receber. Como muitas vezes ela não recebe atenção nos momentos que são adequados, que a gente deveria encorajar, reforçando esses pontos positivos, a gente acaba se voltando somente nos momentos negativos, quando ocorrem essas situações que são negativas. Então, o que a gente precisa fazer é encorajar essas crianças e também fazer uma leitura daquilo que nós temos de educação. O que, que nós queremos passar? Nós precisamos criar laços com a criança. Gente, uma vida sem laços é uma vida cheia de nó. E nós precisamos criar esses laços. Nós precisamos ter a consciência de que nós precisamos ser presença na vida da criança, curtir cada momento. A vida passa muito rápido e a gente precisa entender que a infância, ela é o chão que a gente vai pisar para o resto da vida. O que nós aprendemos aqui, o que o adulto passa, o adulto é exemplo. Uma palavra, ela surte um efeito, mas um exemplo, ele arrasta, ele carrega, é para uma vida toda. Então, quando a gente mostra para a criança que nós somos afetivos, que nós somos respeitosos, mas que nós somos firmes também, e quando é preciso dizer não, ele é tão necessário quando a gente dizer sim. O sim, ele é importante, mas o não, ele tem um papel essencial, porque a vida não vai nos dizer sim a vida inteira. Nós vamos ter que aprender com muitas situações onde nós vamos ouvir o não. E a criança precisa aprender com isso. Como é que a gente faz isso? Questionando, dando a oportunidade da criança solucionar, buscar solução para os problemas. Não batendo com ordens, porque o que, que acontece? A criança, como ela é emoção, a criança não gosta de ser ordenada. Então, a gente tem que simplesmente, a gente tem que conversar com a criança, não de uma forma a ordenar, mas fazer com que ela questione o que, que você acha que você pode fazer com isso? Como é que nós podemos resolver? Quando nós podemos fazer isso? Você sabe que você tem que fazer as tarefas do dia. Qual é o melhor momento que você gostaria de fazer? Vamos escolher um horário? A gente aqui tem que dar essas oportunidades de escolha e fazer com que a criança pense que ela tem esse poder. A gente estabelece aquilo que a gente quer, mas de forma a fazer com que ela tenha essas possibilidades de escolha e que ela acabe tendo responsabilidade. E o principal, o mais bacana, que ela se sinta convidada a colaborar com a gente, a colaborar com as coisas da casa, com todo esse processo que tem. Então, nós precisamos lembrar que nós é que somos o adulto na relação.
As crianças,
elas não têm recursos emocionais para navegar numa tempestade emocional sozinha. Nós somos esse ponto de referência, nós somos o suporte, nós somos o amparo. Então, nós precisamos entender que as crianças, elas ainda possuem um cérebro em desenvolvimento. E os comportamentos nada mais são, reforço de novo, são expressões de como a criança se sente. Só que elas não sabem nomear, elas não sabem expressar de uma forma adequada, porque elas não têm o córtex pré-frontal formado. Então, basicamente, a criança, ela é sistema límbico, ela é emoção e não razão.
Sim.
Então, o que, que a gente tem que fazer? Nós precisamos ser assertivos, nós precisamos ser receptivos, nós precisamos ter esse olhar, essa escuta ativa, proativa, nós precisamos dar voz à criança, nós precisamos entender, como eu falei antes, nós somos de uma época onde havia muito castigo, muita punição, muita ameaça, né? E nós precisamos entender que num primeiro momento, quando se age assim com a criança, ela responde de uma forma favorável, entre aspas, né? Mas não é porque ela te respeita enquanto pai ou enquanto mãe. É porque ela criou medo, porque ela vai agir por medo, porque ela sente e vai aprender, porque daí nós estamos ensinando que nós conseguimos as coisas ameaçando, castigando, punindo, a criança vai aprender e vai construir isso dentro dela. E daí, futuramente, nas relações, quando nós temos aquela criança meio reizinho, mandão, ordenando, gritando, xingando, castigando, nós ensinamos isso, baseado naquilo que nós mostramos para ela, que quando a gente queria alguma coisa, era na base da ameaça, do castigo. Então, o que a gente tem que fazer é dar consequências para as crianças. Elas têm que aprender as consequências da vida. Se eu não fizer um tema, ok, mas eu vou perder nota, eu vou ficar atrasado. Se eu não colocar a roupa no horário certo, eu corro o risco de perder a escola. Eu tenho que aprender a consequência daquilo ali. Não vai adiantar eu dizer, ah, eu vou te tirar o celular. O que o celular tem a ver nesse momento? Né? E por falar em celular também, o cuidado que nós temos que ter também com o uso das telas com a criança. Preferencialmente, eu sempre digo assim, a ideia é que a gente evite até por volta de uns 6 anos de idade. Depois disso, pode colocar ali por 1 hora, 2 horas, estabelecendo isso, o cuidado de manter essa conexão, de prestar atenção no que a criança está vendo, no que a criança está escutando, com quem a criança está falando, quais são os assuntos que estão vindo, esses joguinhos que as crianças gostam de escutar, seguindo youtubers, é tanto palavrão, é tanta coisa ruim. E a criança está ali exposta. Se a gente não for cuidar, ela não vai saber se cuidar. A criança, ela não tem essa consciência do que pode acontecer. Não, não é raro a gente encontrar crianças aí que são ameaçadas por outras pessoas nas redes sociais, né? Através desses joguinhos, que a gente vê tanto um índice tão alto de pedofilia, de abuso sexual contra crianças. E a gente precisa se ligar com isso. E a gente tem que criar esse recurso do diálogo com a criança de uma forma bacana, que a criança sinta confiança, que a criança tenha amor e não tenha medo de contar.
Dalva, muito obrigado. Eu vou te interromper porque o nosso tempo já estourou. Mas como eu te disse no início, é um assunto que a gente vai um dia todo conversando e ele não se esgota. Você foi perfeita, você foi cirúrgica em todas as suas colocações. Chegaram várias mensagens aqui elogiando a pauta de hoje e eu quero te agradecer. E não vai faltar oportunidades para a gente dar sequência a esse assunto. Muito obrigado, Dalva.
Que bom, eu te agradeço, tá? Um abração para todo mundo aí, obrigado pela oportunidade, tá? Demais.
Muito bem, nós te agradecemos de coração, a psicóloga Dalva Correia de Lima conosco no programa desta quarta-feira.